Quem participou aí do PG essa semana, né, já está familiarizado com o texto, com o assunto que a gente vai tratar. Se você não participou, hoje é a oportunidade de você aí ouvir um pouco mais. E se você também participou, é a oportunidade de complementar e fundamentar tudo aquilo que a gente conversou aí, né, durante a semana nos pequenos grupos, beleza? Salmo 51. A gente vai pegar do versículo 1 até o versículo 19, a gente vai ler o capítulo todo, né? Apesar de no pequeno grupo a gente focou apenas em dois versículos ali. Queria pegar todo o capítulo para a gente poder entender aí todo o contexto dessa oração aqui de Davi, né? Salmo 51, fala assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me repulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Os sacrifícios que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e que ela venha falar conosco essa noite, Pai. Por isso, tira todos os impedimentos, as barreiras, Pai, do nosso coração. Nosso coração muitas vezes insensível, duro, frio, Pai. Que nessa noite teu Espírito Santo venha quebrar isso, Pai. No nome de Jesus, Paizinho, transforma a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, venha fazer com que nós venhamos pensar como o Senhor pensa, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme também as nossas mãos e os nossos pés, para que a gente venha colocar tudo isso em prática, Pai, no nosso dia a dia, Pai. No nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, Senhor Deus, família. Pai, que isso não venha ficar apenas em nós, mas que isso venha, Deus, fluir através de nós, tudo aquilo que nós vamos ser instruídos e ministrados aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, gente, quando pegamos a maioria dos salmos, a gente fica com um sentimento meio romantizado, né? De que os salmos foram escritos tão poeticamente, tão bonito, tão... com tantas palavras, né, que tocam o nosso coração, tantas expressões que são usadas na maioria dos salmos, e a gente fica com uma impressão, né, de que, nossa, quando a pessoa escreveu esse salmo, ela devia estar assim, num momento muito especial com Deus, né? Ela devia estar assim, vivendo num êxtase espiritual, num sentido de que tudo aquilo que ela escreveu ali expressa e externa, né, um coração grato diante de Deus, um coração quebrantado, um coração contrito. Quando a gente pega vários salmos, a gente começa a orar eles, né? Porque eles, muitas das vezes, refletem muitas das realidades que a gente está vivendo. São situações que foram passadas por aqueles que escreveram os salmos e que isso traz uma conexão com a nossa realidade. E aí eu costumo, muitas vezes aqui no culto, né? orar os salmos. Quem já participou de alguns momentos desses, a gente pega algum salmo e a gente ora ele trazendo para a nossa realidade. Porque os salmos, eles têm esse poder, né, de nos conectar com o autor e com a nossa vida. Porque muitas das situações em que os autores passaram quando eles escreveram os salmos, eles se refletem em muitas das nossas realidades que nós estamos vivendo hoje. E nesse salmo específico aqui, né, Salmo 51, ele foi escrito por Davi. E quando a gente pega, né, o contexto em que esse salmo ele foi escrito, a gente precisa andar um pouquinho ali para trás, lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, aonde a gente vai ver todo o rolê, toda a história por trás desses salmos. E aí a gente vai entender o porquê dessas palavras, o porquê dessa oração, a gente vai entendendo, né, o porquê que Davi ele estava tão quebrantado diante de Deus. E aí quando a gente pega lá em 2 Samuel, a gente vai perceber a história trágica de Davi. A gente vai perceber tudo aquilo que Davi fez que o levou a escrever esse salmo. A gente vai perceber as burradas que Davi fez e a gente começa a entender o motivo pelo qual esse salmo ele foi escrito. Porque o que Davi fez para escrever esse salmo posteriormente foi muito grave. Se você não se lembra, né, lá em 2 Samuel vai contar toda essa história detalhada, depois você pode ler em casa, meditar. Mas de forma resumida, Davi um dia estava lá no seu palácio, de boa, não estava na guerra, mas ele estava ali no seu momento de descanso. E ele estava andando ali no terraço do seu palácio e, coincidentemente, uma mulher chamada Betseba sai, né, da sua casa ali e Davi é seduzido por essa mulher. Davi deseja, com seu coração e com seus olhos, ter aquela mulher para si, porque ela era muito bonita, ela era muito atraente fisicamente, e aí Davi fica totalmente rendido àquilo que o seu coração, aquilo que o seu desejo estava te pedindo. Então, Davi, como rei, manda os seus servos, os seus escravos ali buscarem essa mulher. Betseba vem no seu palácio e Davi tem relações sexuais com Betseba. E se não bastasse isso, passado pouco tempo depois, aí, a gente vai ver que Betseba engravida. Betseba fica grávida de Davi, e aí Davi começa a tramar um plano para matar o marido de Betseba, Urias. E aí ele começa no movimento ali de tentar trazer Urias para próximo do palácio, embriaga Urias, mas não tem nenhum jeito que ele encontra ali, num primeiro momento, para poder enrolar e, às vezes, tentar contornar aquela história que ele tinha se metido. E aí, se não bastasse, Davi continua o seu plano. Ele tem uma ideia mirabolante, uma ideia sensacional. Não, vamos fazer o seguinte, ele pensando, né? Eu vou pegar Urias e vou colocar ele na batalha. Vou mandar ele para a guerra e aí vou falar para os meus servos colocar ele no fronte de batalha. Porque quando o exército inimigo vier e guerrear contra nós, ele vai estar no fronte, ele vai ser um dos primeiros a morrer. Então a gente conhece, pelos filmes aí, né, a gente vê como que eram as batalhas e as guerras de antigamente. Era uma coisa assim bem louca, né? Onde que os primeiros que estavam ali na frente, guerreando um contra o outro, eram os primeiros a morrer. E foi isso que Davi planejou. Não, vou pegar ele e vou pôr ele na frente. Porque quando o exército inimigo vier, ele vai ser o primeiro a morrer. E aí Davi tem esse plano, essa ideia genial, entre aspas, né, para poder se livrar do marido de Betseba. E aí é isso que acontece. Ele se livra dele. Ele morre na batalha. E aí conclui-se o plano mirabolante que Davi tinha de tomar Betseba como sua esposa. E aí depois que ele morre, ele traz Betseba para o seu palácio e aí toma ela como a sua esposa, porque afinal de contas o seu marido tinha morrido na batalha. E aí segue-se a vida, né? A gente vai perceber lá no texto que Davi, ele continua a sua vida normalmente até que o profeta Natan chega. O profeta de Deus chega na vida ali de Davi e o confronta. Primeiro contando uma história. Falando, Davi, pensa o seguinte, tinha duas famílias. Um homem que tinha muitos bens, muitas posses, muitas ovelhas. E um outro homem vizinho dele que era pobre, que não tinha quase nada e tinha apenas uma ovelha, que ele criava ela como se fosse a sua filha. Tratava ela bem, cuidava dela como se fosse a sua filha. E aí pensa que esse homem rico, ele foi receber um visitante na sua casa, um hóspede. E aí, para agradá-lo, né, para fazer ali um jantar, ele, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele vai lá no vizinho que era pobre, que só tinha uma, e rouba ela, e sacrifica ela, e mata ela, e serve essa única ovelha que era do seu vizinho pobre para o seu hóspede. E aí Davi fica indignado, né? Ele fala, olha, esse cara, essa pessoa, deve morrer pelo que fez. Então, o profeta Natan vira para ele, então, Davi, esse cara aí é você. Esse cara aí que você falou que deveria morrer, é você. Porque foi exatamente isso que você fez. E aí, o profeta Natan, ele confronta o pecado de Davi. E Davi, então, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro. E aí, a partir de então, disso, ele escreve esse Salmo 51. Porque foi quando o profeta Natan veio falar com Davi, quando ele comete o adultério com Betseba e planeja a morte de Urias. E aí, quando a gente pega todo esse contexto, né, toda essa história, e traz para a nossa realidade hoje, Davi, ele estava no seu palácio, de boa. Ele estava observando ali a natureza, observando os seus vizinhos, e observou aquilo que os seus olhos desejou, Betseba. Na janela do seu palácio, ele abre uma janela para que o seu coração pecasse, para que o seu coração caísse. E assim como Davi, nós, a todo momento, nós estamos olhando para as janelas da nossa vida. Assim como Davi, nós estamos olhando em vários lugares, através de várias janelas. E a pergunta que eu faço para nós essa noite é, o que tem cobiçado o seu coração? O que que os seus olhos estão olhando a partir das janelas que você tem aberto na sua vida? Porque Davi, ele possuía tudo. Tinha um reino, tinha mulheres, tinha tudo aquilo que uma pessoa, no seu tempo, desejaria ter. Ele tinha todos os bens, todas as posses. Mas o grande ponto aqui de Davi é que ele, ao olhar para aquela mulher, ele desejou aquilo que ele não tinha. E se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, a grande pergunta para nós essa noite é, o que que você tem desejado no seu coração que você ainda não tem? Através das janelas que você tem olhado a vida, o que que o seu coração tem desejado? O que que você e eu, nós, nos esquecemos de focar naquilo que Deus já nos deu e estamos olhando para aquilo que ainda não é nosso? Para aquilo que não é nosso. E hoje, através aí das redes sociais, né, a gente tem uma amplitude desse contexto sendo potencializado através da vida de cada um. Hoje nós estamos aí olhando a vida do outro através das redes sociais, estamos cobiçando a mulher do outro, estamos cobiçando a casa do outro, o carro do outro, estamos cobiçando a empresa do outro, o emprego do outro, estamos cobiçando o corpo desejado, estamos cobiçando os bens, estamos cobiçando a rotina, estamos cobiçando a vida uns dos outros através das redes sociais. Tiago 1:14-16 fala assim, ó, a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. a cobiça dos nossos olhos é a entrada para o pecado na nossa vida. Davi se deixou seduzir por aquilo que os seus olhos cobiçaram, daquilo que não era seu, e se esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha lhe dado. O que você tem cobiçado? Quais são as coisas que Deus já te deu e que você ainda não é grato e que você não tem focado seus esforços para conservar, para preservar, para cultivar, e você tem olhado apenas para as coisas que não são suas e tem desejado no seu coração possuir, cobiçar ardentemente? Muitas vezes a gente não chega nas vias de fato como Davi chegou. Muitas vezes a gente não consegue, né, roubar a mulher do próximo. Muitas vezes a gente não consegue ter a vida que muitas vezes o influenciador digital que está lá pintando e bordando para que você deseje, nós não vamos conseguir. Mas quantas das nossas angústias, das nossas frustrações, da nossa depressão, da nossa angústia de alma tem partido a partir dessas janelas que a gente tem aberto? E nós temos desejado aquilo que não é nosso. Porque é isso que tem muitas vezes gerado essa frustração na nossa geração. Desejar aquilo que não é nosso. Ou quando a gente consome aquilo que os nossos olhos, aquilo que a nossa cobiça deseja, muitas vezes a gente fica igual Davi. A gente consegue ter uma vida bacana, a gente consegue ter um celular legal, a gente consegue ter um emprego, um trabalho que a gente goste, a gente consegue fazer aquilo que o nosso coração deseja, que a gente sabe que desagrada a Deus, e aí a gente passa a viver a vida como se Deus não estivesse sabendo que aquilo que nós estamos desejando e aquilo que o nosso coração possuiu, o desagrada. Até Natan chegar e repreender Davi, Davi estava de boa. E aí eu pergunto para nós hoje, aquilo que você está fazendo, aquilo que você cobiçou, seu coração desejou, aquilo que você sabe que está desagradando a Deus, mas você ainda insiste em viver dessa forma, e você está vivendo como se nada tivesse acontecido. Essa noite é uma noite onde o Senhor está te confrontando. Porque você pode enganar a quem você quiser. A gente pode enganar os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, a gente pode enganar quem for. Mas a Deus a gente não engana. E uma hora ou outra o Senhor vai nos confrontar. Uma hora ou outra o Senhor vai vir e apontar no nosso coração e na nossa cara aquilo que está errado. Por mais que a gente possa continuar vivendo aí a vida como se nada tivesse acontecido. Para quem não sabia do que Davi planejou, né, gente? Fala, não. A esposa, o marido de Betseba morreu, então está no direito. Ela pode casar de novo. E aí Davi, como rei, estaria isento de toda culpa e responsabilidade. Mas Deus sabia do que Davi tinha planejado. Deus sabia qual foi a intenção que Davi fez tudo aquilo. E no momento oportuno enviou o profeta para confrontar Davi. E a partir disso, nós temos aqui dois caminhos para a gente poder tomar. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando nós somos confrontados por aquilo que é a vontade de Deus para nós. Quais são os caminhos que nós temos escolhido? O primeiro deles, e esse aí é o mais comum de todos nós, é arrumar desculpa. É arrumar justificativas das nossas atitudes pecaminosas. Esse é o primeiro caminho. Não, mas você não sabe. Eu estava ali no meu palácio, estava andando na sacada dele, e Betseba apareceu, estava de boa. Mas não foi esse o caminho que Davi escolheu. Davi poderia ter ficado com raiva do profeta. Davi poderia ter virado para o profeta e falado: não, Natan, você não sabe o que você está falando. Me respeita, porque eu sou rei aqui, eu que mando. Mas Davi não escolheu ficar com raiva do profeta. Ou Davi poderia ter escolhido mentir. Falar: não, Natan, Urias foi para a guerra, e quem vai para a guerra, né, está aí susceptível à morte. Ele morreu, ué. Alguém filmou, alguém postou no Instagram para mostrar? Não. Então, você não sabe. Cadê as provas, né? Alguém gravou algum áudio e mandou no grupo do WhatsApp? Não, você não tem provas. E aí a gente pode escolher um caminho de mentiras, de falar: não, isso não é verdade. Mas não foi nenhum desses caminhos que Davi escolheu. Mas Davi escolheu a repreensão, aceitar a repreensão, quebrantar-se diante de Deus e do profeta e se arrepender. Então esse é o foco aqui essa noite, a gente pegar essa parte onde Davi, ele se quebranta diante da repreensão do profeta. Então agora, nós, como cristãos, quando nós somos confrontados, né, pela palavra de Deus, qual o caminho que a gente tem escolhido? Arrumar desculpas, justificativas, ficar com raiva de quem está nos repreendendo ou mentir? Quando você foi repreendido por algo que você fez e que você tem a noção de que aquilo não agradou a Deus, qual foi a sua reação? Você tentou dar justificativas? Você ficou com raiva de quem estava te repreendendo ou você mentiu? E essa noite a gente vai aprender que o caminho do quebrantamento é o caminho pelo qual fez com que Davi fosse chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar do seu erro, apesar do seu pecado, ele escolheu um caminho aonde o seu coração foi quebrado, foi moído. E o primeiro ponto desse quebrantamento, né, de Davi é que ele foi humilde. Davi, ele se humilhou diante da repreensão do profeta. Então, se você quer trilhar uma jornada, um caminho de quebrantamento, a primeira coisa que nós devemos ter é um coração humilde. É reconhecer o nosso erro. Lá em Tiago 4:6 diz assim, ó: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Enquanto você continuar orgulhoso, presunçoso, arrogante, e achar que aquilo que você fez, ou a vida que você ainda continua levando, está de boa, você não vai entrar num caminho de quebrantamento. Porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Ter um coração quebrantado significa ter humildade. Humildade. Mas o problema é que muitos de nós, né, quando somos confrontados pela palavra de Deus, a gente quer ter razão, né? A gente quer dar justificativas, nós queremos dar as nossas desculpas, falar sobre o nosso contexto de vida, e aí quando a gente entra por esse caminho, o nosso coração, ele se fecha para aquilo que é a obra do Espírito Santo de Deus para trazer quebrantamento. Então, a primeira provocação que eu quero fazer para nós hoje é: o que você precisa reconhecer hoje? Porque o humilde, ele reconhece que errou, mas o orgulhoso, ele se fecha, ele se tranca. O humilde, ele reconhece que precisa de Deus, ele reconhece que precisa ajustar o seu caminho, mas o orgulhoso, ele está sempre procurando desculpas para dar. Davi escolheu ser humilde, apesar de ter uma posição nobre, apesar de ser rei. Segundo, nós precisamos confessar a nossa culpa. Viver uma vida de quebrantamento é viver uma vida a todo momento confessando que nós somos culpados diante de Deus. Salmos 32:3 fala assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Tiago 5,16 fala assim, ó: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Na oração de Davi, que a gente leu aqui em Salmo 51, a gente vê ele reconhecendo a sua culpa. Ele reconhecendo que ele era um réu confesso. Não, Senhor, eu reconheço que eu errei contra ti. Ele não transfere a sua responsabilidade para Betseba, ou para Urias, ou para a guerra, ou para o seu palácio, ou para o contexto em que ele poderia pintar ali para dar uma justificativa. Mas ele assume a culpa do seu pecado. Portanto, meus irmãos, se a gente quer trilhar uma vida de quebrantamento, nós precisamos confessar os nossos pecados. Enquanto nós estivermos tentando aí dar desculpas ou explicações, nós nunca vamos ser quebrantados por Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Portanto, a pergunta é: o que que você precisa reconhecer hoje? Para de fazer um pouco orações genéricas: Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Isso faz parte. Mas perceba aqui que na oração de Davi, ele dá nome no seu pecado. Olha, eu derramei sangue. Ele verbaliza o que que ele fez. Será que nós estamos aí verbalizando e dando nome para o nosso pecado? Senhor, essa noite eu desejei a mulher do próximo. Senhor, essa noite eu desejei o emprego do próximo. Senhor, essa noite eu tramei o mal contra o meu irmão. Eu pensei mal a respeito dele. Ou será que a gente está fazendo orações genéricas para passar um pano em cima daquilo que são as nossas transgressões e os nossos pecados? Portanto, meus irmãos, confesse a sua culpa. Dê nome ao seu pecado. Fale o que que você fez. Porque aí então você vai abrir o caminho para o quebrantamento. No Salmo 32, a gente vai perceber, né, que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos constantes gemidos todo o dia. Portanto, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Enquanto nós estivermos aí passando o pano em cima dos nossos pecados, nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre diante de Deus. Portanto, o apelo essa noite é para que você confesse o seu pecado. Dê nome a ele, fale exatamente aquilo que você planejou ou aquilo que você fez. Em terceiro, Salmos 34,18 fala assim, ó: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 18,14, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou de novo. O terceiro passo aqui é a gente permitir ser quebrantado. Porque o Senhor, ele está próximo daqueles que têm um coração quebrantado. Aqueles que reconhecem o seu pecado. Aqueles que confessam a sua culpa. O Senhor está próximo. E ele faz assim como o oleiro faz com o barro. Quando ele não sai como ele desejava, ele amassa, ele quebra e ele faz tudo de novo. Enquanto você e eu estivermos aí insistindo em viver como um vaso de desonra, um vaso aonde a glória de Deus não é derramada através de você, mas muito pelo contrário, traz apenas vergonha. Enquanto você não permitir que Deus te quebre, te amasse e te faça de novo, você não vai adentrar a um caminho de quebrantamento. Porque o quebrantamento, ele produz um arrependimento contínuo, um arrependimento genuíno. Não é apenas uma tristeza que eu sinto, não é apenas um pesar na minha consciência, mas é algo que produz transformação. É algo que produz uma mudança de atitude. Mas, infelizmente, A gente só fica quebrantado em duas situações, na maioria das vezes. Quando nós queremos alguma coisa de Deus, quando o nosso coração fica ansioso em receber algo da parte de Deus, então a gente se quebranta diante dele, então a gente faz jejum, então a gente lê mais a Bíblia, então a gente ora, então a gente não falta em um pequeno grupo, então a gente sempre está no culto, estamos presentes em tudo, porque nós desejamos algo da parte de Deus. Em outro momento em que a gente fica mais quebrantado aí, é quando a gente está numa situação difícil. Quando a gente passa por um processo de demissão no trabalho, quando a gente está enfrentando algum problema familiar ou algum problema de saúde, então o nosso coração ele fica completamente quebrado. Porque, afinal de contas, nós não podemos fazer muita coisa. Só Deus pode fazer. Mas o desejo essa noite é para que nós venhamos entender que o quebrantamento, ele deve ser real na nossa vida, não apenas nessas duas situações. Quando a gente quer alguma coisa, ou quando nós estamos passando por um momento difícil. Mas o Senhor quer nos levar a um caminho de quebrantamento contínuo. Uma vida quebrantada diante de Deus. E aí então, quando a gente entende todas essas coisas, nós vamos receber o perdão de Deus. Porque a gente confessa a nossa culpa, a gente reconhece o nosso pecado, a gente permite que o Espírito Santo de Deus quebrante o nosso coração, quebre o nosso orgulho, a nossa soberba. E aí então, João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Do que você precisa pedir perdão para Deus hoje? Você reconheceu, você assumiu a culpa, mas que essa noite você peça perdão a Deus, porque Ele vai te perdoar, uma vez que você confessar o seu pecado de todo o seu coração, independentemente daquilo que você fez ou planejou fazer. Se você ofendeu alguém, peça perdão também a essa pessoa. Porque além de ofender a Deus, você ofendeu essa pessoa. Então peça perdão ao seu esposo, ao seu marido, ao seu irmão, ao seu familiar, ao seu colega de trabalho, ao seu parente. Peça perdão, não somente a Deus, mas àquelas pessoas que você ofendeu. Não importa aquilo que você fez, Deus, Ele te perdoa. E não existe, né, pecadinho e pecadão para Deus. Mas existe sim consequências temporais que vão se diferenciar aí entre um pecado e outro. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando Davi confessa o seu pecado, quando ele reconhece a sua culpa, o profeta logo diz, olha Davi, os seus pecados estão perdoados e você não vai morrer. Mas quando a gente continua a leitura lá do texto, a gente vai perceber as consequências do pecado de Davi. O que que isso acarretou ao longo de sua família e ao longo de sua própria existência e do próprio reinado de Israel. A bagunça que virou depois, por conta da consequência do pecado de Davi. Se você e eu cometermos um assassinato, a gente vai ser preso. Se alguém agredir a sua esposa, tem a Lei Maria da Penha e você também vai ser preso. Se você roubar no supermercado, se você fizer alguma coisa aí fora daquilo que é a lei dos homens, você vai pagar pela lei dos homens. Diante de Deus, se você confessar o seu pecado, você vai ser perdoado. Mas entenda que os nossos pecados, eles produzem sim consequências temporais, ainda nesse mundo. Por isso, pense muito bem naquilo que você está planejando fazer. Pense muito bem nas coisas que passam no seu coração quando você rola o feed do Instagram. Pense muito bem quando você começa a ter conversas maliciosas no WhatsApp ou nos grupos de WhatsApp com alguém que não deveria. Porque as consequências temporais, elas vão vir. As consequências eternas, se você confessar o seu pecado diante de Deus, elas vão ser perdoadas. Mas as consequências terrenas, muitas vezes elas vão permanecer. E a gente vai ter que colher os frutos das nossas consequências. Então, o que a gente aprende aqui nessa etapa com Davi? Pense muito bem naquilo que o seu coração está desejando. Pense muito bem naquilo que os seus olhos estão cobiçando. Em Mateus 5:3, diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o quebrantamento, ele não é um estado de espírito, aonde eu só me quebranto diante de Deus quando eu quero ter alguma coisa em troca, ou quando eu cometo algum pecado grave. Mas o quebrantamento de espírito é uma condição daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. O quebrantamento não é apenas eu ficar chorando por algo que eu fiz, e agora eu estou colhendo as consequências do meu pecado. Mas o quebrantamento é eu reconhecer diariamente a minha miséria espiritual. É eu dia após dia reconhecer que eu sou pobre de espírito. É que eu necessito da graça de Deus todos os dias da minha vida. Então eu estou atento a todo momento. Eu estou vigilante. Eu estou com o olhar cativo em Cristo. O quebrantamento, ele não pode ser produzido de forma artificial e exterior. Nós não podemos produzir aqui um quebrantamento na sua vida. Mas o quebrantamento verdadeiro, ele parte de dentro para fora. E ele é uma obra do Espírito Santo de Deus, quando ele vem e quebra todas as nossas fortalezas. Romanos 8:26 diz assim, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O apelo para nós aqui essa noite é para que nós venhamos ter a humildade de reconhecermos que nós erramos. Ou que nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. O apelo aqui essa noite é para que nós possamos confessar o nosso pecado e dar nome a ele. O apelo aqui essa noite é para que você permita que o seu coração orgulhoso seja quebrado e despedaçado diante de Deus. A oração aqui essa noite é para que você confesse o seu pecado e receba o perdão diante de Deus. A gente não precisa fazer o que Davi fez para entender a gravidade do seu pecado e as consequências que ele colheu a partir disso. Mas a partir da experiência de Davi, a gente pode entender tudo isso aqui que eu falei e vivermos uma vida vigilante para que nós venhamos viver uma vida em quebrantamento contínuo. Não ficar chorando o tempo todo, apesar de que isso faz parte também, mas a pessoa que é quebrantada por Deus a todo momento, ele reconhece todos os dias da sua vida que ele é pobre de espírito e que ele necessita todos os dias de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Que agora você traga aí a memória. O seu pecado. Que você traga à memória as coisas que você tem feito, as escolhas que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Porque às vezes até aqui, até nesse dia de hoje, você estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas essa noite o Senhor está nos confrontando e nos chamando ao arrependimento. Começa a falar com Deus aí, abre a sua boca, começa a orar aí, em nome de Jesus.